As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento de uma queixa recebida em setembro passado e da investigação, entretanto, desenvolvida, cumpriu mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Tomar, detendo dois homens fortemente indiciados pela prática do crime de burla qualificada. Os arguidos provocavam pequenos danos em veículos, simulando um acidente de viação e depois abordavam esses condutores a quem imputavam a responsabilidade do sinistro. Em todos os casos, o público-alvo eram pessoas especialmente vulneráveis em virtude da idade avançada, a quem exigiam de forma persuasiva, insistente e impetuosa o pagamento imediato de quantias monetárias, supostamente para fazer face a possível reparação. Se as vítimas não tivessem na sua posse as quantias exigidas, os indivíduos sugeriam e acompanhavam-nas ao multibanco mais próximo para efetuarem levantamentos em numerário. Além de denúncia inicial, a investigação apurou a existência de outra vítima, não olvidando a possibilidade da existência de mais burlados. Um dos arguidos possui antecedentes criminais, tendo já cumprido pena de prisão. Os detidos, de 46 e 30 anos, serão presentes às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação. Está prevista uma greve na CP a 31 de maio, manifestação convocada por sindicatos afetos ao setor, sendo que estão previstas fortes perturbações na circulação rodoviária em todos os serviços, com possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve, a 30 de maio e 1 de junho, refere a empresa Comboios de Portugal em comunicado. Ainda se desconhece se serão definidos serviços mínimos aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional. Será permitido reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. Passado esse prazo e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online, reembolso por atraso ou supressão, com o envio da digitalização do original do bilhete.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta é uma boa notícia para o Médio Tejo. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, no âmbito da operação Nascer em Segurança no SNS, confirmou que a maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, vai voltar a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, chega ao fim o esquema rotativo de encerramentos, fim de semana sim, fim de semana não, do bloco de partos e ainda da urgência de obstetrícia e ginecologia. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, depois de questionado pela ERTE, não escondeu a satisfação por esta decisão do Serviço Nacional de Saúde. Os bebés e as mães vão estar mais seguros, congratulou-se o autarca.
Da maternidade não fechar mais alternadamente com Santarém é uma notícia extraordinária, em que nos permite dizer que neste momento os bebés desta região, as mães terão mais seguras e não terão a preocupação e o transtorno de que se tem que deslocar pelo menos 75 km para poderem ser acompanhadas no nascimento dos bebés e no processo do parto. Portanto, é uma notícia extraordinária. Vamos mesmo hoje vir em vários órgãos de comunicação social fazer referência que Abrantes mantém de forma ininterrupta o seu funcionamento da maternidade, e essa é uma excelente notícia.
Entretanto, outra das boas notícias centrou-se na aprovação do orçamento e plano do Centro Hospitalar do Médio Tejo, o que poderá desbloquear, depois de tantos anos de espera, as desejadas obras no Hospital Dr. Manuel Constâncio. Esta é a convicção do Presidente da Câmara de Abrantes.
São desejadas há muitos anos que falamos sobre esta matéria. Eu sei que tem havido nos últimos tempos, por via também do trabalho intenso do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, uma vontade imensa de podermos iniciar a qualquer momento as obras nas urgências. Obviamente, como sabe, neste momento há um investimento muito significativo numa parte também do hospital. Essas obras estão quase a finalizar e seria muito bom, no final dessas obras, que pudesse ser anunciado o arranque das obras nas urgências há tanto tempo desejado pela nossa comunidade e tão importante que é para o Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, aqui a abordar a questão da urgência do Hospital Dr. Manuel Constâncio e também da maternidade, que volta a funcionar 7 dias por semana. Entretanto, em Santarém, no Hospital Distrital, até setembro, irá continuar a funcionar no esquema rotativo, ou seja, fecha fim de semana sim, fim de semana não. Já no Distrito de Leiria, por sua vez, o Bloco de Partos do Centro Hospitalar do Oeste, nas Caldas da Rainha, irá encerrar para obras durante um período de 4 a 5 meses, sendo concentradas as equipas e a resposta no Centro Hospitalar de Leiria, que foi reforçado com recursos humanos, médicos e enfermeiros e equipamento num funcionamento sem interrupção.
Rádio R, informação.
A limpeza de terrenos junto das redes viária, ferroviária e de distribuição de energia terá de ser feita até 30 de junho. Assim determina a lei, sendo que o cidadão tem um papel muito importante neste processo, desde logo em reportar situações que possam configurar perigo público, advertiu recentemente a Guarda Nacional Republicana. Ou seja, a detecção de casos de incumprimento deve ser comunicada às autoridades competentes, onde se engloba a respectiva Câmara Municipal. As denúncias podem ainda ser feitas por telefone 808-200-520 ou através de um formulário eletrónico gerido pela GNR, reforça o mesmo texto. Recorde-se que durante este mês de maio têm estado em curso ações de fiscalização à limpeza de terrenos de particulares que tinham de cumprir essa tarefa até 30 de abril último. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, há registo para as designadas freguesias prioritárias e tem sido neste raio de ação que incide a fiscalização das autoridades. São os casos de além da Ribeira Pedreira, Aceiceira, Casais Alviobeira, Olalhas, Sabacheira, São Pedro e Serra Junceira. Na prática, a fiscalização será realizada até 31 de maio, precisamente nos terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais e nos aglomerados populacionais, zonas industriais e parques de campismo, numa faixa de 100 metros. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo reforçou a reivindicação do regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça e com ela a presença de mais médicos a serviço, não só na unidade de Tomar, assim como em Torres Novas. Manuel José Soares, porta-voz da Comissão, abordou então essa necessidade depois de mais um episódio de longas esperas num hospital Nabantino, onde os utentes tiveram de aguardar entre 4 a 8 horas para serem atendidos, sendo que os referidos tempos dizem respeito a urgentes e não urgentes, respectivamente. Assim aconteceu durante a tarde desta quarta-feira, tal como a ERD se adiantou em tempo oportuno.
Há realmente períodos de atendimento em urgência hospitalar e também, em alguns casos, nos cuidados primários, em que essas situações se verificam. Umas por insuficiência de profissionais, outra porque aparecem casos complicados que é necessário estabilizar doentes e que levam recursos. Outras questões é que a urgência básica que funciona normalmente com dois médicos, se um vai, tem refeições, se um eventualmente tem que abandonar o serviço, e até há casos em que não aparecem ao serviço para com razões mais ou menos justificáveis, não interessa aqui para o caso. O que nós dizemos, e ainda hoje o escrevemos num documento que vai ser enviado à administração do CHMT, a propósito dos trabalhos preparatórios para a constituição da unidade local de saúde, é de que tem que se arranjar a maneira de a urgência médico-cirúrgica ser extensível ao conjunto das três unidades, no sentido de garantir mais profissionais nas urgências hospitalares. Por outro lado, e atendendo até à preparação do trabalho para o ULS, todos nós sabemos que há muita gente que vai para a urgência porque não tem cuidados de proximidade, quer em termos de prevenção, quer em termos de cuidados, quer em casos de doença súbita. É um trabalho que tem que ser feito pacientemente, sabendo que é muito difícil porque a população cada vez está mais velha, cada vez exige mais cuidados de saúde, pelo que é importante, de alguma maneira, que dia a dia estas questões se vão resolvendo. Há uma situação que, entretanto, se poderia fazer, e nós temos dito, que é haver a humanização dos serviços, haver interligação entre as pessoas que estão à espera, os doentes que estão à espera, que seja dada explicações às pessoas porque é que isso está a suceder. Há aqueles que compreendem, aqueles que não compreendem, mas este esforço teria mesmo que ser feito. E aquilo que dizemos é que todas as entidades que têm a ver com esta questão das urgências, e não só, se reúnem pouco, devem reunir muito, e se reúnem muito, devem reunir ainda muito mais para se encontrar soluções para estas questões, porque não basta já as pessoas estarem doentes, como terem, verem até o seu estado de saúde mental agravado pelos períodos de espera.
Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo reforça a reivindicação do regresso da urgência médico-cirúrgica ao Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
O aviso é da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo. Os utilizadores e beneficiários da rede de rega da barragem do Carril, no Conselho de Tomar, vão continuar sem ter acesso à água até ao dia 2 de junho, numa situação já, em alguns casos, insustentável e que se justifica, uma vez mais, com uma ruptura na conduta principal. Ou seja, os agricultores estão impossibilitados de recorrer ao citado espelho de água para que as entidades competentes possam reparar aquela conduta que, recorde-se, rebentou a 4 de maio último, provocando uma inundação ajusante da estrutura. Tal como a ERT se adiantou, em tempo oportuno, para além de campos agrícolas alagados, houve ainda a lamentar a inundação de uma moradia e de alguns anexos, principalmente na zona de Bairrada, freguesia de São Pedro. Os transtornos irão assim continuar para quem necessita da rede de água, o que colocará as culturas em perigo.
Rádio ERT, informação.
Agora sim, é oficial, o Papa Francisco irá visitar Fátima por altura da Jornada Mundial da Juventude. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, sendo que tudo aponta para que essa presença no santuário ocorra a 5 de agosto. Entretanto, esta notícia já mereceu a reação do padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, que confessa uma grande alegria, convidando os peregrinos para que se juntem neste momento de grande significado.
É para nós uma grande alegria poder acolher de novo o Papa Francisco aqui no Santuário de Fátima. Todos sabemos o quanto a mensagem de Fátima está ligada ao Papa e à oração pelo Papa. Por isso, poder acolhê-lo de novo, poder acolhê-lo para rezar com ele e por ele, é para nós sempre motivo de grande contentamento. E é essa alegria que sentimos, que expressamos, é essa alegria que esperamos que todos os peregrinos que aqui estarão certamente para o acolher, vivam também.
Está confirmado, o Papa Francisco em Fátima será a 5 de agosto. A Câmara de Tomar quer colocar uma papelaria no edifício do Mercado Municipal. Este desejo foi revelado por ocasião da recente sessão do Executivo, altura em que esteve em análise a atribuição de dois espaços atualmente sem ocupação definida. Um deles será destinado à área dos queijos, enchidos e presuntos, enquanto que para o outro há, assim, a preferência em torno de uma papelaria, assumiu a vereadora Filipa Fernandes.
Há espaços estes que estão disponíveis e que não faz sentido, e por isso mesmo queremos que eles sejam ocupados. Neste caso, a proposta é na zona dos queijos e dos enchidos e dos presuntos que seja ocupado com o mesmo fim, e no outro é uma loja que está neste momento desocupada, e a ideia é que possa existir aí uma futura papelaria para no fim dar resposta também, tornar o mercado com uma dinâmica diferente e com uma oferta também diversificada, e para não estar de novo a dar uma proposta de talho ou algo semelhante que já existe, trazer algo de novo para aquele espaço, e neste caso trazemos a proposta de um espaço de papelaria.
O Mercado Municipal de Tomar poderá ganhar-se uma papelaria em breve.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste fim de semana que se avizinha que Carregueiros em Tomar vai cumprir a tradição com a realização da festa do Divino Espírito Santo. O cortejo será o ponto de destaque da programação, precisamente no domingo, dia 28 de maio, a partir das 13 horas. Ainda assim, os festejos começam no sábado, às 12, com o arraial e uma abertura de uma exposição alusiva ao tema. A ERT esteve à conversa com Francisco Santos, presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, sobre os preparativos para o fim de semana. O autarca mostrou-se confiante em relação à organização e referiu que são grandes as expectativas.
A nossa festa do Espírito Santo está-se a aproximar e portanto, estamos todos empenhados em que mais um ano seja um sucesso. há a parte dos festejos em si, ali organizado pela Irmandade, pronto, depois há o desfile, saída dos tabuleiros para a rua no domingo ao meio-dia, o desfile, a procissão, a missa, pronto, é o tradicional da nossa festa. Portanto, estamos a montar ainda nos últimos tabuleiros, vão ser 30 tabuleiros e pronto, o Padre Hermano não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e portanto deixou-nos agora um restinho para esta semana, e até porque é tradição dar o pão no fim do cortejo, portanto convém também que o pão esteja ainda, agora seja para recordação, mas pronto, não. Estou agora a fazer a parte da montagem do ensino dos tabuleiros, mas a parte das senhoras enfeitar é só mesmo no sábado a seguir ao almoço. Duas, três da tarde é que se começa a enfeitar, porque as flores não podem estar muito tempo fora da água, pronto, não podem estar seco. São só enfeitados no sábado à tarde. Tarde, noite. Antigamente, todos nós sabemos, muitos destes tabuleiros eram promessas, eram pessoas que vinham para levar tabuleiro, e hoje em dia já não tanto assim, portanto tem que ser a Junta também a dar aqui um suportezinho e a oferecer tabuleiros para enriquecer um pouco o desfile.
O lugar tem estruturas, digamos assim, estou a pensar, por exemplo, na questão do estacionamento, na circulação, uma vez que vai aqui haver condicionamentos.
Sim, nós, portanto, o cortejo vai dependendo pela Estrada Nacional, mas pronto, temos sempre ao calcular isso, e temos pedido às Estradas de Portugal e à GNR as devidas autorizações, portanto o trânsito é acordado, mas tem alternativas por outro lado. No estacionamento também, dentro da freguesia, há muitos lugares para estacionar, junto à Associação, lá ao pé da igreja, da capela, portanto a parte do estacionamento estamos sempre garantidos. E o trânsito também, pronto, como disse, é sempre calculado e com a devida autorização das Estradas de Portugal e de GNR, a GNR vai acompanhar o desfile, portanto vamos cortar o trânsito. O ano passado correu excelentemente, também se calhar o primeiro ano nosso na Junta, se calhar apostamos um bocadinho forte e levamos 44 tabuleiros, este ano temos que fazer aqui uma reduçãozinha, mesmo pelos custos mas pronto, as expectativas são grandes. Ano passado tínhamos bastante público, bastante gente a assistir ao cortejo na rua.
Festa do Divino Espírito Santo, Carregueiros, cumpre tradição já neste fim de semana que se avizinha.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como já foi noticiado, a organização da 13ª edição do Bibliotecando promoveu em Tomar mais um excelente programa educativo e cultural este ano, subordinado ao tema Margem e Caminho, Leituras de Fronteira. Ao longo das sucessivas edições, o Bibliotecando tem-se revelado um brilhante espaço de reflexão, partilha e debate entre oradores de múltiplas áreas do conhecimento, como a literatura, a arquitetura, a ciência, a economia, a medicina, a sociologia, entre outras. Na edição deste ano, alguns oradores consideraram que a literatura simbolizava o caminho do indivíduo para quebrar as fronteiras pessoais, enquanto que as palavras representavam as pedras colocadas nesse caminho para o indivíduo prosseguir livremente a sua viagem. Depois, outros oradores defenderam que, apesar da ciência ser um conjunto regrado de princípios, ela precisava de utilizar a imaginação para evoluir, e também preconizaram que a margem era um encontro de caminhos, por vezes acidentais e contraditórios. Por outro lado, no segundo dia do Bibliotecando, ocorreu um magnífico diálogo em torno de várias concepções da medicina, sobretudo a pré-tecnológica, a tecnológica e a pós-tecnológica, onde os oradores questionaram o recurso a muitos meios de tratamento de doenças, quando o essencial era e é apostar na humanização dos equipamentos e dos serviços, para depois humanizar os doentes. No último painel temático, os oradores refletiram sobre a política vista como um mapa de encantamento dos cidadãos e onde a democracia funcionou como a sua escala de valores, e ainda sublinharam o grotesco de algumas atividades turísticas que descaracterizaram as regiões e o país. Por fim, em jeito de balanço, diremos que a edição deste ano do Bibliotecando esteve ao nível grandioso das anteriores, mas também devemos lembrar à autarquia que a participação neste evento está sujeita a pagamento quando na cidade acontecem muitos festivais puparuchos que custam milhares de euros ao município e são oferecidos em grandes doses aos tomarenses e aos visitantes.
E assim ouvimos José Rogério com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.